DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Na vossa companhia está hoje Nadia Issoufou. Os destaques da emissão desta quarta-feira, 17 de novembro de 2021. Em Angola, se o projeto de lei eleitoral passar como está, as boas intenções do Presidente da República serão colocadas em xeque, entende especialista em eleições.
Que a mensagem do Presidente de promover a verdade eleitoral e moralização da sociedade, insistir a aprovar uma lei nestes termos, naturalmente que desmoraliza a sociedade.
Em Moçambique, o tribunal que julga as dívidas ocultas é acusado de violar os direitos humanos ou prolongar as audições até de madrugada. E na Guiné-Bissau, o Conselho de Estado aconselhou o Presidente da República a dissolver o Parlamento. Em Angola, a oposição disse não pela segunda vez ao projeto de lei que altera a lei orgânica sobre as eleições gerais, mesmo depois do Presidente da República ter devolvido o respectivo projeto para reapreciação do Parlamento. Mas teve aprovação esta quarta-feira, na votação final global, do partido no poder, o MPLA, que tem a maioria. O apuramento centralizado dos votos, em muitos casos, continua a ser o maior celeuma, uma vez que abre vácuos para a ocorrência de fraudes eleitorais. Para o especialista em eleições, Luís Jimbo, se o presidente aprovar a lei como está, não vai promover a verdade eleitoral e vai desmoralizar a sociedade. Entrevistamos Jimbo, a quem perguntamos primeiro quais foram os progressos alcançados com a reapreciação do projeto de lei.
Neste preciso momento, há silêncio absoluto do que em termos de progresso houve. Na verdade, é que o Parlamento está a manter um diálogo não inclusivo e fechado sobre o que é que está a alterar, o que é que está em debate e em discussão na lei que voltou para o Parlamento.
Entretanto, a oposição votou contra por contestar diversos pontos do documento, como, por exemplo, por permanecer a decisão de não controlar os dados biométricos do eleitor, o que pode facilitar a fraude. Como contornar este tipo de empecilhos que permanecem na lei?
O entendimento do uso dos dados biométricos deve ser um pouco mais ampla e não na forma como se está a fazer, porque os dados biométricos, nós já usamos esta solução para o registro eleitoral, mas o efeito real e prático deste ato é ineficaz, ou seja, o que vale para votar é o BI e o nome no caderno eleitoral, ele vota. É uma proposta que, mas sim, o que deve ser controlado são os cadernos eleitorais e a forma de descarga no caderno eleitoral.
A UNITA também rejeita a presença da secreta nos centros de escrutínio. Que riscos acarretariam este tipo de escolha?
A lei é clara que não permite presença de forças de segurança nas assembleias de voto. Entendo que tenha a ver com o modus operandi, não é? Ou até que ponto o executivo se envolveu nos processos eleitorais de 2008, de 2012, de 2017, e o envolvimento dos órgãos como a Casa Militar da Presidência da República, dando aquilo que, entre aspas, era considerado uma colaboração do Executivo, que a lei permite esta colaboração do Executivo, para com a Comissão Nacional Eleitoral, mas a experiência demonstrou que esta colaboração se traduz numa influência muito grande dos órgãos de segurança nos processos eleitorais.
O maior celeuma deste projeto de lei tem a ver com a questão do apuramento de votos a um nível mais centralizado que pode facilitar a ocorrência de fraude. A ser aceita a proposta de lei agora, com todas estas contestações, poderá dizer-se que o gesto do Presidente da República foi, de facto, genuíno e imbuído de boas intenções?
As intenções do Presidente da República ficam como zero, porque as intenções do Presidente da República foi, na sua mensagem, a verdade eleitoral. E a verdade eleitoral tem a ver com a forma de contar os votos, o sentimento do cidadão de que o meu voto conta. Se estamos perante de um sistema em que não permite uma transparência a nível local da contagem dos votos. Não permite o cidadão distinguir quem elegeu o deputado na província. Os 5 deputados da província, ele não consegue distinguir isso porque tudo é puramente central. Ou seja, é um sistema inadequado que não promove a verdade eleitoral. E por isso digo que a mensagem do presidente de promover a verdade eleitoral e moralização da sociedade, insistir a aprovar uma lei nestes termos, naturalmente que desmoraliza a sociedade.
Esta foi uma entrevista com Luís Jimbo, diretor do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia. E vamos à nossa pergunta do dia relativa ao tema que acabaram de ouvir. Acha que a legislação eleitoral angolana está a ser alterada para favorecer a fraude? Na nossa página do Facebook tivemos várias reações, as respostas não param de chegar. Marcelo Domingos entende que o apuramento centralizado dos votos é uma clara denúncia da intenção da fraude. Nós, a sociedade civil angolana, não queremos isso, diz. E Hamilton Nacosiba responde com certeza e Jorge Semedo também acha que sim. Caro ouvinte, está também convidado a participar. Mande a sua opinião sobre este assunto, mas para o final da emissão vamos ler as restantes respostas. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, o ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, escusou-se hoje a dar explicações sobre a aquisição de 2 edifícios para a instalação de serviços alvo de denúncia e disse que a justiça saberá o que fazer. O ativista e jornalista angolano Rafael Marques, que considera estar em causa um negócio potencialmente lesivo ao Estado, pediu à PGR que investigue a aquisição que envolve a compra de 2 imóveis, um dos quais alegadamente pertencente a um amigo de Ricardo de Abreu. Questionado se recebeu alguma notificação da Justiça para responder sobre o assunto, o governante angolano disse que a Justiça sabe fazer o seu trabalho. Em Moçambique, o presidente da República, Filipe Nyusi, nomeou Amado Miquidade para alto comissário do país no Ruanda. Até pouco tempo, Miquidade ocupou o cargo de ministro do Interior, agora nas mãos de Arsénia Massinga. A Rússia está disposta a apoiar Moçambique na área da segurança, anunciou o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo Mikhail Bogdanov a saída do encontro com o primeiro-ministro moçambicano ontem. Bogdanov classificou como séria a situação em Cabo Delgado. Mercenários russos do grupo Wagner terão sido contratados em 2019 pelo governo para apoiar as forças armadas a combater a insurgência no norte do país, de acordo com diversos relatórios. O governo moçambicano nunca confirmou e nem desmentiu a contratação. Ainda em Moçambique, o Tribunal Administrativo considera que a dívida pública do país é insustentável, acima dos limites estabelecidos, colocando restrições na contração de novos encargos. A apreciação consta do parecer do Tribunal à Conta Geral do Estado de 2020, que foi hoje apresentada e debatida no Parlamento. No documento, o governo refere que, no último ano, o volume da dívida pública representou 97,3% do produto interno bruto, depois de 78,1% em 2019. 100 oficiais e sargentos moçambicanos estão a ser treinados para lidar com o crescente número de crianças soldados em campos de batalhas no norte e noutros conflitos no país, disseram fontes oficiais. A iniciativa, inserida no programa Prevenir a Utilização de Crianças Soldados em Moçambique, do Fundo das Nações Unidas para a Criança, foi lançado ontem em Chimoio, centro do país. O objetivo é especializar membros das Forças Armadas no respeito, promoção e proteção dos direitos das crianças, sobretudo as envolvidas no conflito em Cabo Delgado e nas províncias centrais de Manica e Sofala. O Orçamento de Estado de São Tomé e Príncipe para 2022 prevê um reforço de contenção orçamental para garantir uma dívida pública sustentável, antevendo o crescimento económico de 2,3% este ano e 2,8% em 2022. O documento alerta que a pandemia e o aumento do preço do petróleo nos mercados internacionais podem dificultar a resiliência da economia. E em Cabo Verde, o governo vai manter em 2022 a contenção de despesas com deslocações ao estrangeiro limitadas a estritamente essenciais e a realizar em classe económica devido à crise económica que o arquipélago vive desde o ano passado. Num orçamento que volta a ser profundamente marcado pela crise desencadeada pela Covid-19, o governo estabelece ainda autorização para, se necessário, cortar despesas durante o próximo ano nos orçamentos das administrações e institutos públicos, entre outros.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, as longas horas de julgamento estão a criar problemas de saúde aos réus do caso das dívidas ocultas. Alguns chegaram já a ir parar aos hospitais, outros desmaiaram durante as audiências e, segundo ativistas, o tribunal está a violar os direitos humanos ao prolongar as audições até de madrugada. O retrato da situação com Romeu da Silva, a partir de Maputo.
O juiz que julga as dívidas ocultas, Efigênio Batista, pediu desculpas pelo longo tempo de audição dos réus e declarantes numa visita que efetuou à tenda adjacente onde ficam os jornalistas. São longas horas, duramente criticadas por advogados e analistas, que chegam mesmo a afirmar que o juiz Efigênio Batista está a violar os direitos humanos, como acusa a ativista social e jurista Feroza Zacarias.
Está a violar os direitos fundamentais, vários deles, falo da saúde, mas por conta dessa situação que se encontram de ficar por mais de 8 horas sentados aí, podem vir a desenvolver alguma doença.
O juiz da 6ª Secção do Tribunal Judicial da cidade de Maputo justifica as longas horas de audição com a pertinência do trabalho.
Pela hora que está aí, uma hora, duas da madrugada, não é voluntário, mas enfim, é o trabalho.
Por causa das longas horas de audição, alguns arguidos foram parar ao hospital ou tiveram de ser assistidos no local, como foi o caso da ré Maria Inês Moiane, que desmaiou, lembra a jurista Nuno Rafael.
A arguída acabou tendo uma queda na tenda das quais ou do qual os arguídos têm estado. No entanto, existem alguns arguídos que podem usar este fundamento, principalmente os que estão a responder o processo em liberdade.
A ré Ângela Leão também não aguentou e teve recaída e o juiz Efigênio Batista notificou o advogado da arguída, Damião Kumbana, para uma visita à arguída.
Dr. Kumbana vai ser notificado do documento do hospital relacionado à Correia Ângela, em que solicita que a mesma seja apresentada no hospital num determinado dia e hora que o tribunal não quer falar em voz alta.
Nesta segunda-feira, houve um episódio insólito que aconteceu na sessão de julgamento das dívidas ocultas. Todos os advogados chegaram atrasados, o que foi inicialmente visto como um boicote por causa do tempo que o julgamento leva. Mas, um a um, os advogados justificaram o seu atraso e foi o advogado Lourenço Maria que explicou que não foi bem assim.
Mas eu tive incidências do escritório que me obrigaram também a me fazer um pouco tarde aqui em relação à hora marcada para o início do julgamento. Por esse facto, queria mais uma vez endereçar irrespeitosamente as minhas desculpas pelo facto. Não é força de vontade.
Outros arguidos que já tiveram problemas de saúde são Gilberto Matusse, Zulfikar Ahmed, Sidone Sitoy e Ndambi Gebuza. O tribunal continua a ouvir os declarantes numa audição que tem estado a durar mais de 12 horas. Rumo da Silva, DW Maputo.
E passamos agora para Guiné-Bissau, onde o Conselho de Estado analisou esta quarta-feira a situação política e social do país, numa altura em que sobe o nível de desentendimento entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Mas o órgão de consulta do chefe de Estado desaconselhou Omaro Sissoko Embaló sobre a dissolução do Parlamento. Analistas acreditam que o atual cenário revela a falta de confiança na continuidade do governo em funções. Mais detalhes a partir de Bissau com Yankuba Dansó.
A crise de relacionamento entre o Presidente da República, Omaro Sissoko Embaló, e o Primeiro-Ministro, Nuno Nabian, é cada vez mais evidente. Agudizou-se com a retenção em Bissau há mais de 20 dias de um Airbus 340 a mando do Primeiro-Ministro por suspeita da sua origem e da carga que transporta. Nabian solicitou uma investigação dos peritos internacionais para analisar as circunstâncias suspeitas do aparelho. Embaló não escondeu a sua insatisfação com a forma como o caso está a ser tratado pelo governo e admitiu na passada sexta-feira a possibilidade de demitir o chefe do executivo. Esta quarta-feira, o Presidente da República convocou o seu órgão de consulta, o Conselho de Estado, para, segundo apurou a DW África, pedir a opinião sobre a sua intenção de dissolver o Parlamento, o que vai acarretar também a queda do governo. Mas à saída da reunião, o conselheiro político do chefe de Estado, Delfim da Silva, não quis entrar em detalhes.
Ouviu os conselheiros de Estado, ouviu os pareceres deles e o presidente depois vai ponderar o que fazer com base naquilo que ele ouviu dos conselheiros. Né?
A DW África soube que os conselheiros do Estado desaconselharam o presidente da República sobre a dissolução da Assembleia Nacional Popular. O primeiro-ministro, Nuno Nabian, não participou na reunião um dia depois de se ter envolvido num incidente com Umaru Sissoko Embalo. O chefe de Estado recusou cumprimentá-lo no Estádio Nacional 24 de setembro, nas celebrações do Dia das Forças Armadas Guineenses, depois de ter apertado a mão a todos aqueles que estavam próximo do primeiro-ministro. O analista político Jamel Anden faz a seguinte leitura do atual cenário político guineense.
Significa que vamos entrar no aprofundamento da crise atual que nós temos, com contornos ainda por conhecer, tudo leva a crer que o governo de Nuno Nabian chegou mesmo ao fim. Agora, o que é que vai acontecer? Qual será a reação da parte do engenheiro Nuno Gomes Nabian? Isso já é uma situação que não nos deixa tranquilos.
O jornalista António Nhaga defende que o Presidente da República deve adequar a sua atuação ao contexto delicado que o país vive.
O problema não é só agora. Ele tem precedido o Conselho de Ministros, não deixa Nuno fazer nada. Enfim, praticamente o que aconteceu ontem é prova de mal-estar que tem vindo há muito tempo. Não é? O Presidente da República terá que ter cuidado para não levantar fantasma outra vez.
De Bissau para DW África, Yankuba Danso.
DW Notícias.
As forças de segurança sudanesas dispararam hoje gás lacrimogéneo contra milhares de manifestantes que marchavam em Khartoum contra o golpe militar em protesto contra uma repressão que já causou 24 mortes e o corte total das comunicações. Desde o golpe de 25 de outubro, ativistas aprenderam a mobilizar-se via SMS em vez das redes sociais. Mas ao meio do dia 2, deixou de ser possível o envio de mensagens ou simples ligações telefónicas e houve um registro de 10 mortos só hoje. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, advertiu hoje que a guerra na região de Tigray, na Etiópia, ameaça a segurança no Corno da África e exortou as partes a regressarem ao processo político para resolverem o conflito. E a Comissão Etíope dos Direitos Humanos denunciou hoje também que a recente onda de detenções em Addis Abeba, sobretudo de cidadãos da província do Tigray, violam os direitos humanos. O presidente da Bielorrússia e a chanceler alemã Angela Merkel acordaram hoje o início de negociações entre a União Europeia e Minsk para resolver a crise migratória na fronteira Bielorrússia com a Polónia. O presidente polaco, Andrzej Duda, referiu-se já aos contactos entre a Alemanha e a Bielorrússia e disse que não aceitará quaisquer decisões internacionais sobre soluções que sejam tomadas sem a participação da Polónia. A tensão na fronteira aumentou ontem, quando as forças polacas usaram canhões de água e gás lacrimogéneo contra imigrantes que arremessavam pedras, acusando o presidente bielorrusso de orquestrar a pressão migratória. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Acha que a legislação eleitoral angolana está a ser alterada para favorecer a fraude? Respostas, como eu disse anteriormente, são muitas. Nsambua Congo diz que o sistema, portanto o MPLA, que governa Angola, é mestre nestas manobras eleitorais. Assim estão a preparar-se para mais uma fraude. A oposição e a sociedade civil não devem admitir isso, tal como nós, o povo, diz ele. E Eris Cacinda Cacinda escreve: uma lei orgânica eleitoral que não admite o apuramento de votos a nível municipal e provincial é uma legitimação da fraude. E Suriar Eduardo responde: não há dúvida que os partidos libertadores perderam a credibilidade junto do seu povo e que agora perdem mais tempo em forjar constituições, diz este. E Pedro Lopes diz que é claro que sim, porque não obedece à vontade do povo angolano. Temos mais respostas, mas como já sabem, não temos é tempo. Obrigada a todos pela participação. Voltaremos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passem muito bem. Boa noite.